no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Civil de Roraima realiza campanha educativa sobre assédio no período de carnaval. Comissão Intersetorial realiza inspeção no 14º DIP do Careiro. Organizações relembram o martírio de Dorothy Steng. E CF 2026 chama atenção para a situação habitacional de Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Comissão Intersetorial realiza a inspeção no 14º DIP do Careiro, no Amazonas. A vistoria deve resultar em relatório para ser enviado ao Ministério Público. Os detalhes com Derleia Oliveira.
A Defesa Civil, a Vigilância Sanitária, a Coordenação do Vigiágua e a Secretaria de Meio Ambiente realizaram uma inspeção técnica no Distrito Integrado de Polícia, o 34º DIP. A ação teve como objetivo final a elaboração de um relatório técnico, salienta Gisele Mata, coordenadora de Vigilância Sanitária.
Nós estamos realizando hoje, aqui na unidade prisional do município, uma vistoria para que nós possamos elaborar um relatório técnico e encaminhar ao Ministério Público.
A coordenadora reforça que esta solicitação partiu do Ministério Público e enumera o que está sendo observado.
Isso é um pedido de uma vistoria solicitado pelo Ministério Público a todos os municípios, né, do estado do Amazonas, nas unidades prisional do estado, para que sejam avaliadas condições que gerem riscos com relação à questão da unidade, da estrutura. A gente está avaliando também a questão dos banheiros, das celas. Então, nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto com as outras secretarias para a emissão desse relatório.
Durante a inspeção, as equipes técnicas fizeram registros, levantamentos e análises que irão subsidiar a elaboração da nota, contribuindo para a adoção de medidas corretivas quando necessárias. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Justiça do Trabalho do Amazonas realiza em março uma iniciativa que prioriza a conciliação em processos com mulheres reclamantes e reforça a promoção da igualdade de gênero. A iniciativa garante a escuta qualificada às mulheres que ingressam com ações trabalhistas. Saiba mais com Yolanda Mendes.
O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que atende Amazonas e Roraima, realiza de 9 a 13 de março a pauta temática Elas em Pauta. A iniciativa garante a escuta qualificada às mulheres que ingressaram com ações trabalhistas. A pauta especial inclui processos em que a parte reclamante seja mulher, em qualquer fase processual. As trabalhadoras ou seus advogados podem solicitar a inclusão do processo até 20 de fevereiro. O pedido deve ser feito por meio do formulário eletrônico disponível no portal da conciliação do TRT11. A juíza do trabalho, Selma Turi Vieira Sá, destaca a importância da ação. Segundo ela, a iniciativa fortalece a cultura da conciliação e amplia a conscientização sobre os direitos trabalhistas das mulheres, sobretudo no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher.
A pauta especial, Elas em Pauta, promovido no TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, para acordos em processos com reclamantes mulheres e busca dar visibilidade às demandas de mulheres no mundo do trabalho. Os processos podem ser incluídos até o dia 20 de fevereiro. É uma pauta temática por meio da escuta qualificada envolvendo reclamantes mulheres e ocupa lugar de destaque no calendário da Justiça do Trabalho, não apenas como uma pauta especial de audiências, mas como uma política pública de conciliação comprometida com a promoção da igualdade de gênero e da valorização da mulher trabalhadora.
Na edição de 2025, o TRT11 realizou 218 audiências, homologou 88 acordos e liberou mais de 10 milhões em valores conciliados. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Polícia Civil de Roraima realiza campanha educativa com foco na prevenção das violências contra as mulheres no período de carnaval. Confira com Gabriel Melo.
A Polícia Civil de Roraima realizou na manhã desta quinta-feira, dia 12, a Blitz do Respeito. Carnaval sem violência. A ação faz parte da campanha educativa O Carnaval Tem Máscara, mas a violência não. A festa não suspende a lei, que reforça a importância da prevenção à importunação sexual, ao assédio e a outras formas de violência contra a mulher durante o período carnavalesco. Equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e do Plantão Central Especializado abordaram motoristas e pedestres com panfletagem, orientações e informações sobre como denunciar casos de violência. A iniciativa busca conscientizar a população que, mesmo em clima de festa, o respeito e o cumprimento da lei devem permanecer. É o que explica a diretora do Departamento de Delegacias Policiais Especializadas, Jaira Farias.
Então, o nosso compromisso é exatamente isso, é fazer com que o carnaval seja um momento de alegria, de celebração, mas com respeito, com segurança, com proteção. E estamos todos juntos nessa luta, toda a Polícia Civil, juntamente com todas as forças de segurança. E, inclusive, destacando e orientando com relação a certos crimes que são muito recorrentes no carnaval, no período de carnaval, que é a importunação sexual, crime de ameaça, assédio, que muitas pessoas acham que isso aí pode ser passado despercebido, porque é um momento de folia, é um momento de alegria, de celebração, e o álcool, ele agrava a situação, e que isso aí é despercebido e pode passar impune, mas não passa. Importunação sexual é crime, dá flagrante e não pode ficar impune.
A campanha também destaca os canais de denúncia e reforça que vítimas ou testemunhas podem procurar a Delegacia da Mulher ou acionar as autoridades para garantir a proteção e a responsabilização dos agressores. A delegada Carolina Rupes destaca que a equipe da Polícia Civil, seja ela homens ou mulheres, recebe um treinamento específico para tratar crimes de abuso ou importunação ou assédio sexual.
Esse atendimento da mulher, ele precisa ser mais humanizado e ter esse cuidado. Hoje a gente tem um plantão central especializado que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e vai continuar de forma ininterrupta para atender as demandas do carnaval. Além disso, a Polícia Civil tem sim investido no treinamento dos policiais. Hoje nós temos uma boa parte da equipe com mulheres, mas também nós temos homens no atendimento. Esses homens recebem o treinamento e precisam ter esse olhar. Então há esse cuidado nessa triagem desses policiais. A gente consegue dar uma atenção maior e que é realmente um enfoque. A Polícia Civil tem tratado isso com muita seriedade. Essa mudança no tratamento da mulher dentro da vulnerabilidade que ela se encontra.
Durante as festas carnavalescas, todo cuidado é pouco, principalmente se a foliã estiver sozinha. Dessa forma, a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Carla Paulaim, dá orientações para que mulheres possam festejar em segurança.
Também falamos aqui de cuidados que essas mulheres devem ter dentro do carnaval. Vai andar de Uber? Coloque a rota compartilhada. Vai andar em alguns lugares de um bloquinho para o outro e o lugar é escuro? Vá acompanhada. Então tome os cuidados que se pode ter para evitar crimes que a gente não gostaria que ocorressem nesse carnaval. Porque como a gente sabe, o carnaval é para alegria, o carnaval é para festa, não é para a gente estar fazendo flagrante e nem entristecendo pela falta de respeito às leis que já existem.
De acordo com o Atlas da Violência, publicado em maio de 2025 pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Roraima lidera a taxa de homicídios de mulheres no Brasil. Embora o estado tenha apresentado redução total no geral de mortes violentas e intencionais, os crimes específicos contra mulheres e feminicídios permanecem com taxas significativamente acima da média nacional. E com ações educativas como essa, o primeiro passo para a conscientização é a informação. Se você presenciar ou sofrer qualquer tipo de violência, ligue na Central de Atendimento à Mulher no número 180, canal nacional gratuito e anônimo que oferece orientação e encaminha denúncias para órgãos competentes. Ou dirija-se diretamente à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que atende 24 horas, na rua Urarikuera, no bairro São Vicente. O contato direto da delegacia é 95-984-13-8952. Repetindo, 95-984-13-8952. Da Rádio Monte Roraima, Gabriel Melo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, organizações relembram o martírio de irmã Dorothy Steng.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A Justiça Federal determinou nesta quarta-feira que o município de Belém, no Pará, e a Fundação Papa João 23, FUNPAPA, comprovem, no prazo máximo de 30 dias, o efetivo funcionamento do espaço de acolhimento noturno para a população em situação de rua. A decisão foi proferida logo após o Ministério Público Federal apontar mais uma vez o descumprimento de ordens judiciais e a prestação de informações inverídicas por parte da gestão municipal. Na decisão, a Justiça estabeleceu que, caso haja alteração da verdade dos fatos na comprovação apresentada pelos réus, será aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A decisão prevê ainda a possibilidade de designação de nova inspeção judicial. Além da estrutura física, o município deve anexar ao processo judicial a comprovação da execução de ações referentes ao plano de atendimento psicológico e social. A medida judicial responde a uma manifestação da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público Federal para a Defesa dos Direitos Humanos, na segunda-feira. O MPF solicitou à Justiça a aplicação de multas que somam R$ 354 mil reais contra o município e a FUNPAPA, citando uma postura processual reiterada de descumprimento em relação à assistência devida às pessoas que ocupam as escadarias de edifícios e sede dos Correios na Avenida Presidente Vargas. Segundo o órgão, vistorias realizadas revelaram que os cumprimentos alegados pela Prefeitura eram inverídicos, em resposta a determinações anteriores que exigiam abrigos com estrutura mínima de 50 leitos e plano de tratamento para dependência química. A prefeitura apresentou fotos de um espaço onde funcionava um restaurante popular desativado, sem móveis ou infraestrutura adequada, alegando ser a obra concluída do abrigo. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Pará, Sadi Machado, destacou na manifestação que o município apresentou um plano de ação genérico que reproduzia apenas o fluxo ordinário do Sistema Único de Saúde, o SUS, em vez de um plano específico exigido judicialmente. Antes dessa decisão mais recente da Justiça Federal, uma equipe do MPF realizou inspeções entre os dias 19 e 21 de janeiro nos locais indicados pelo município. A fiscalização constatou que o serviço de acolhimento noturno estava fechado para reformas e que a casa-rua estava em situação precária, sem colchões suficientes ou presença de médicos. Além disso, pessoas em situação de rua abordadas nas escadarias dos Correios relataram ao MPF que nunca receberam informações sobre vagas em abrigos ou ofertas de tratamento psicológico. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará. Profissionais do Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima iniciam capacitação em cultura e direitos humanos aos povos indígenas. O curso é dividido em 3 módulos com duração de 4 horas cada. Saiba mais com a Luana de Oliveira.
Profissionais do Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima, que atuam na Unidade de Saúde Indígena, participam do treinamento Cultura e Direitos Humanos dos Povos Indígenas, Yanomami Yekuana. Dividida em 3 módulos, a capacitação é uma parceria entre o Centro de Atendimento Integrado à Criança Yanomami Yekuana e o Centro de Referência em Direitos Humanos das Etnias. O primeiro módulo, realizado no último dia 11, foca nos aspectos históricos, culturais e sociais desses povos. A superintendente do hospital, Bianca Sequeira, esteve presente na abertura do evento e enalteceu a presença dos profissionais da instituição. O segundo módulo, que acontecerá em março, tratará de direitos humanos e protocolos de atendimento. Já o terceiro módulo, previsto para abril, abordará práticas de humanização e interculturalidade. que são escutativa e empatia, respeito às crenças e valores indígenas, integração entre saberes biomédicos e tradicionais, espaços de diálogo com lideranças indígenas e cartilhas bilíngues. Todos os módulos acontecem de forma presencial na Universidade Federal de Roraima. O Hospital Universitário faz parte da rede de empresa brasileira de serviços hospitalares desde 2024, vinculado ao Ministério da Educação, criada em 2011. Administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas. Atendem pacientes do Sistema Único de Saúde, ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Organizações relembram 21 anos do martírio de irmã Dorothy Steng. Caravana missionária e momentos celebrativos relembram a trajetória da missionária e lutadora social da Amazônia. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Em 12 de fevereiro de 2005, a missionária norte-americana Dorothy Steng foi assassinada no Pará. Irmã Dorothy, como era conhecida, dedicou sua vida à defesa dos trabalhadores rurais e à preservação da floresta amazônica. Ela foi uma das principais incentivadoras dos projetos de desenvolvimento sustentável e ajudou a organizar os camponeses na luta pela reforma agrária e se tornou alvo por defender pequenos agricultores contra grileiros em Anapu, sudoeste do Pará, local para o qual dedicou mais de 2 décadas da vida em defesa dos trabalhadores rurais. E nesta quinta-feira, diversas organizações e instituições relembram sua trajetória por defender a Amazônia e os povos que nela vivem. Uma das ações foi desenvolvida pelo Comitê Dorothy Steng, que promoveu uma celebração ecumênica na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em Belém, no Pará. Alcidema Coelho, que faz parte do comitê, relata sobre essa programação.
Esse ano nós vamos fazer memória de 21 anos do martírio da Dorothy, então não será uma atividade muito grande, vai ser uma atividade mais simples, mais um ritual mais ecumênico que vai acontecer no dia 12 mesmo, na CNBB. E logo após esse momento do ritual, que é um ritual ecumênico de memória, nós vamos fazer um lanche para a gente também confraternizar e se fortalecer na caminhada, porque nós temos um ano desafiador, aí a conjuntura ela é muito delicada, a luta em defesa da Amazônia segue, a violência no campo persiste e a gente precisa se fortalecer. Então, nesse sentido, nós vamos fazer um momento de memória da Dorothy, mas também de confraternização com os companheiros e companheiras da caminhada.
O comitê também tem incentivado as pessoas e demais organizações a fazerem suas atividades, a exemplo de Anapu, onde tem a celebração de memória, e em outras paróquias da região do Xingu, como cita Alcidema.
Em outros lugares acontece, nós temos incentivado as pessoas, as organizações a fazerem suas atividades. Em Anapu tem a celebração de memória, todos os anos acontece. Em outras paróquias do Xingu acontecem celebrações em memória Dorothy no dia do assassinato dela. Em Belém, provavelmente também vão acontecer em universidades, porque nós geralmente fazemos alguma atividade na universidade para marcar esse momento.
A equipe pedagógica da Escola de Fé e Cidadania organizou a caravana missionária para a celebração do martírio de irmã Dorothy Steng no Centro de Formação São Rafael, em Anapu. A mobilização reúne comunidades, juventudes e agentes pastorais em memória da missionária assassinada em 2005 por sua atuação em defesa dos povos da Amazônia, da justiça social e do direito à terra. A trajetória de irmã Dorothy Steng anima o povo a continuar, mesmo diante da perseguição e das dificuldades. É uma semente que tem germinado em cada canto da Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Com tema sobre moradia, a campanha da Fraternidade 2026 chama atenção para a situação habitacional de Manaus. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Os dados do Censo 2022, divulgados pelo IBGE no final de 2024, apontam que entre 53,9% e 56% da população de Manaus, no Amazonas, vive em favelas e comunidades urbanas. O número representa mais de 1,1 milhão de pessoas. A missionária da Imaculada, integrante da Coordenação Arquidiocesana de Pastoral, Irmã Rosana, destaca que a campanha da Fraternidade 2026 alerta para a grave situação habitacional. A
campanha da Fraternidade 2026 tem um tema muito interessante: Fraternidade e Moradia. É um lema: Ele veio morar entre nós. Um tema muito importante que será refletido durante a quaresma, começando com o dia 18 de fevereiro até a Semana Santa. Um tema que pode ser desenvolvido através da escuta da Rádio Rio Mar, onde terá programas, nos encontros com as comunidades e nos momentos de celebração litúrgica.
O defensor público Tiago Nobre Rosas atua no núcleo de moradia e orienta a população sobre regularização fundiária e acesso a direitos. Ele também chama atenção para a necessidade de políticas públicas que garantam moradia digna às famílias que vivem em áreas vulneráveis.
É um tema de super relevância para a cidade de Manaus. Nós temos 56% da cidade sobre favelas, representando mais de 1 milhão e 100 mil pessoas residindo nessas áreas. Fazem parte do povo de Deus, que estão nas missas, nas paróquias, nos movimentos e pastorais.
A campanha da Fraternidade 2026 propõe reflexão, mobilização e informação para enfrentar o problema habitacional em Manaus. Com informações de Rafaela Morim, da Rádio Rio Mar, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. A Amazônia e o Brasil. Por viver em Brasília, quero destacar a importância da Amazônia para o Brasil e de como todos os brasileiros e brasileiras precisam ser agradecidos pelas lutas que os povos da Amazônia enfrentam todo o tempo em defesa dos povos, rios, floresta e todos os seres que são parte desse bioma. É simples assim. Sem a Amazônia, o Brasil e parte importante da América do Sul terá falta de água para tudo, começando pela vida das pessoas e dos animais. Mas faltará água também para produzir alimentos, ainda mais se a escolha for continuar com o sistema de produção do agronegócio e da criação de bovinos, que gastam água demais. E por que faltará água? Porque é a floresta amazônica que forma os rios de água em forma gasosa que estão na atmosfera da região. E são as correntes de ar que vão do Atlântico para o Pacífico sobre a floresta que carregam essa umidade e a transformam em rios voadores que se dirigem a quase todo o território nacional, provocando chuvas e tornando férteis os solos de outros biomas. Se há alguns anos alguém dissesse que não sabia disso, estava desculpado. Mas agora, quem diz que não sabe é mentiroso. E mente para continuar destruindo florestas, rios e subsolo para enriquecer ainda mais. Ou quando, sendo governante, se deixa levar pela pressão dos senhores do agronegócio, da mineração e de outras empresas e aprova projetos e recursos em favor deles. É uma loucura, porque estão matando a galinha dos ovos de ouro. Só que a conta já está sendo, e será cada dia mais, paga pela vida da natureza e de todos os seres vivos. Basta a gente lembrar o que acontece com o aumento das ondas de calor, das enchentes, das secas e dos incêndios em todas as regiões do país para entender como as loucuras de poucos provocam sofrimento e morte para muitos seres vivos. Diante disso, todos os amazônidas e, na verdade, todos os brasileiros devem apoiar as lutas dos povos indígenas, dos quilombolas e das comunidades populares em defesa dos rios, da floresta e das formas de vida que convivem, cuidam e cultivam o bioma da Mãe Terra, que é a Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.392 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Anderlé Oliveira, Gabriel Melo, Luana de Oliveira, Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.